Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Luiz Carlos Frutuoso, o que o motivou a voltar à presidência da CIP?
Edirlei, nós tivemos o grupo da CIP, ela entendeu que seria o momento de eu voltar na presidência. Esse convite foi feito, a gente discutiu bastante sobre isso, até porque não estava previsto eu voltar novamente na presidência. Mas a forma que foi discutido internamente pelo grupo, eu acabei entendendo que tinha que dar mais essa contribuição para a CIP. Então esse foi o motivo pelo qual eu me candidatei novamente à presidência da CIP.
Algum motivo especial, algum desafio pela frente, alguma ideia diferente comparando com o passado, quando você já ocupou a presidência da CIP?
Olha, naquele momento, nós fui convidado pelo Paulo Scheckle, né, para que criasse um novo grupo em função do pessoal que estava na diretoria, já estavam deixando a entidade, porque se aposentando e uma série de coisas, então precisava fazer uma renovação. E aí me chamou e me convidaram para fazer essa sucessão. E a gente fez, formou um grupo. Esse grupo vem se a cada gestão modificando os presidentes, foi alternando, né? Na verdade, passou depois da minha gestão o Godoy, passou o Jorginho, a Versa, passou o Ângelo e o Paulinho, que passou agora pela presidência. Então, nós precisamos formar um novo grupo agora, que a gente já começou, que a gente convidou já para vice-presidente cansado, o Marcelo, para que tenhamos vice, o Jorginho vai continuar na vice-presidência e também o Maurício Benato. Então, e também trouxemos para dentro da CIP, a gente convidou, trouxe para a chapa, porque é obrigado a renovar um percentual de um terço da chapa, das chapas que tiver no poder. Então, nós trouxemos um grupo novo, pessoas mais jovens, mais novas, para a gente formar um grupo de pessoas que vai dar continuidade nesse trabalho. Para se conhecer a entidade, se inteirar da entidade, ver se comunga com o mesmo ideal e aí dar continuidade a esse processo que vem se fazendo já com 85 anos de história que a CIP tem.
Você vê alguma diferença passado 2001? Não parece, Luiz, mas fazem quase 20 anos. Sim. E a realidade de hoje?
Bastante, bastante. Existia um momento de lei que a gente achava que a gente ia passar pela nossa geração sem que a gente conseguisse ter uma marca da nossa geração. Uma geração que deixasse uma marca. E era uma coisa que a gente conversava entre o grupo da nossa faixa etária e tal. E foi uma coisa interessante que a partir desse momento que esse pessoal começou a se interagir na sociedade, interagir em atividades empresariais e essenciais, e toda forma de participação na sociedade, conseguimos fazer, eu acredito que a gente deixou um legado. Um legado de coragem, de empreendedorismo, um legado de participação na sociedade, um espaço para debates. Isso foi bastante importante, porque a gente conseguiu imprimir uma marca de uma geração que parecia que ia passar sem ter deixado um legado. Hoje, a gente vê a diferença, um momento político bastante conturbado, econômico ainda sem uma clareza do que virá pela frente, embora muita coisa para ser feito e não se sabe quanto vai conseguir fazer de mudanças que o Brasil precisa, que os especialistas, economistas comentam. Então eu entendo, e também há uma oportunidade que será de fazer algumas transformações na sociedade. Eu acho que a sociedade está precisando de liderança, está precisando de mostrar caminhos. Porque quem não sabe o caminho a seguir, ele pode ficar tendo não opção melhor. Alguém vai dar uma opção. Então, se não tiver a boa opção, vai ter a má opção. Eu acredito que nós temos condições de poder contribuir como entidade nesses debates, nessas ações, nesses encaminhamentos, para que a gente dê à juventude, dê aos jovens sinais da onde pode ser canalizado as suas energias. Eu acho que é muito importante lideranças. Você vê hoje, né? Quem é a liderança nacional hoje que esteja um nome que não tenha nenhum tipo de problema, tranquilo, que possa se candidatar? Quer dizer, nome. Eu me lembro que antes existia, quando a gente era mais jovem e tal, existia candidatos fortes a presidente do país. Tinha nomes fortes, vários nomes fortes. Hoje, nós estamos com vários nomes bons, mas tem todo um histórico, todo um problema, uma série de coisas que deixou, eu acho que a sociedade um pouco sem direção. Então, eu acho que hoje o Brasil precisa ter direção. Os jovens precisam ter direção. Eles precisam confiar em determinadas, determinados conceitos, determinadas lideranças. O Brasil precisa ter direção. De direção com bons exemplos. Com bons exemplos. Porque direção com mau exemplo, liderança com mau exemplo, tem bastante. Nós estamos com liderança com bons exemplos. Isso o Brasil hoje, principalmente para essa eleição, está em falta.
Agora deixa um pouquinho assim e vamos lá para fora. Você é um empresário vitorioso. Queria que você falasse um pouquinho das suas empresas, das suas lojas. Satisfeito com aquilo que você conseguiu até hoje?
Olha, o empreendedor tem uma coisa dentro dele que ele está sempre querendo fazer, melhorar, fazer, realizar. E é isso que move a gente a se manter, a se dedicar ao trabalho que a gente faz. Graças a Deus a gente conseguiu realizar um trabalho que hoje nós estamos aí, temos dentro da nossa empresa 115 funcionários e nós temos mais ou menos 40 funcionários que são funcionários das indústrias que vêm fazer ações dentro da loja, promoção e trabalho dentro da nossa empresa. Então, se contar tudo isso, dá 150 pessoas aproximadamente. Então, é uma responsabilidade. O mercado, numa crise dessa, exige da gente muita atenção. Mas eu posso dizer uma coisa, que a gente fez um trabalho que deu certo. Graças a Deus deu certo, a gente trabalhou sempre com o pé no chão. Hoje nós estamos com 7 lojas, nós temos loja em Piracicaba, temos 4 lojas em Campinas, temos loja em Hortolândia. Então hoje nós temos uma empresa que atua no mercado de cosméticos e tem uma parcela do mercado que a gente conquistou. E o trabalho está sempre exigindo de nós inovação. Então hoje a Rede Cigana é uma rede conhecida na região. Né? Não só aqui em Piracicaba, como Campinas, região de Campinas. Agora também a gente tem um público ativo já na região de Campinas, a grande região de Campinas. Então nós construímos um trabalho e que felizmente tem dado certo. Mas exige muita dedicação, bastante dedicação.
Luiz, você encaminhou seus filhos para o negócio. Você levou os seus filhos para dentro dos seus negócios. Você diz, você afirma que deu certo?
Olha, eu tenho dois filhos, um filho e uma filha que trabalham com nós na empresa. Nós no Brasil ainda não aprendemos bem a trabalhar com isso. Eu acho que é um desafio muito grande, porque há uma situação onde trabalha na empresa, mas é da família. Então, em alguns momentos, isso acaba misturando um pouco. Mas a gente procura sempre conversar em cima de que, olha, família, a gente tem uma convivência dentro familiar e temos a convivência dentro da empresa, que todos eles têm responsabilidades e é cobrado, como eu também sou por eles hoje. Então hoje eles me cobram, tem coisas que eu vou fazer, paro, olho e falo, bom, como é que é na hora que a gente vai reunir para discutir os assuntos. Então, é uma cobrança mútua. Eles me cobram, eu os cobro, mas há uma alegria de você ver que esse trabalho deu bons exemplos. Se não desse bons exemplos, com certeza eles não estariam lá. Então, se foram lá, é porque acredita no trabalho, acredita naquilo que está fazendo, tem amor pela empresa. Isso é muito gratificante para mim, muito gratificante. Acho que todo pai que tem uma atividade que os filhos dão continuidade é um orgulho. E eles têm uma dedicação grande, são bem preparados para isso, estudaram, se formaram, se dedicaram nos estudos. Então, eles são prontos e preparados. É mais uma questão de cada tempo eles vão assumindo mais responsabilidade e eu vou passando o bastão. E é exatamente isso que acontece. Mas a gente percebe também que eles têm orgulho disso, porque a gente vê na fala, a gente vê nas conversas que a gente tem e que eles comentam, né, da satisfação de poder estar junto, trabalhando e dando continuidade no trabalho.
Luiz, para terminar, a conversa fica um pouco mais leve. Como é que é a sua vida fora do trabalho, o seu lazer, o seu divertimento, aquele momento que você descontrai? Como é que é Luiz Carlos Frutuoso fora do trabalho, inclusive da CIP? Tem vida?
Olha, a gente tem que organizar bem esse tempo, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, né? Eu consigo, né? Quando a gente está batendo papo, às vezes com a família, com as netas e com os amigos, e eu consigo bem. Essa hora, com muito sacrifício, vai aprendendo as coisas, eu aprendo a separar. E tem as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de música, eu tenho um grupo que a gente reúne, eles tocam violão, tocam um instrumento, eu participo com eles, eu não toco nenhum instrumento, mas fico junto lá com eles e a gente canta umas músicas, bate papo, e isso é uma coisa que me relaxa bastante. O próprio grupo nosso de amigos aqui dentro da CIP, quando a gente reúne também, a gente também tem toda essa parte séria, mas a gente descontrai também nos momentos. Então eu tenho amigos e junto com a família e amigos, a gente dá uma relaxada. E quando eu estou fazendo isso, eu normalmente separo bem. Aí eu sou Luiz Carlos, que é naquele momento, é naquele lugar. Então eu aproveito bem dessa forma.
Acompanha a televisão, assiste a televisão, o que você prefere na televisão?
Olha, eu costumo assistir muito o noticiário, né? Costumo muito assistir o noticiário para a gente ver tudo o que está acontecendo e tal. E eu gosto de alguns filmes. Não sou muito fanático, mas gosto de filme, mas eu vejo mais, o tempo que eu fico vendo televisão não é muito longo. Gosto de um jogo de futebol, independente do time que está jogando, um jogo bonito, eu gosto de assistir. Então são as coisas que eu mais assisto na televisão. Mas mais mesmo é noticioso.
Já que falou em futebol, seu time?
15.
Só 15?
Só 15, só 15. Só torço por 15, Piracicaba.
Música, seu estilo, sua preferência musical?
Olha, eu sou bem eclético, viu? Eu gosto de vários tipos de música. Principalmente música que tem uma letra bacana e tem um contexto na música, eu gosto bastante, todo estilo de música. O que a gente costuma, quando senta, turma nossa, e vai cantar, aí rola tudo, rola samba, rola sertanejo, música romântica, não tem um ritmo exclusivo, mas eu gosto bem de música mais romântica, mais sentimental, música que tem um conteúdo mais profundo.
Você sempre é essa pessoa, eu te conheço há muito tempo, você sempre foi tranquilo, você sempre foi detalhista, você sempre foi compreensivo, você é uma pessoa do diálogo. Você é assim 24 horas, inclusive com a família?
Existe uma coisa assim que eu me policio bastante, né? Para que a família não vá pagar aí o preço dessa correria que a gente faz, né? Eu tomo cuidado com isso, mas de vez em quando você acaba, por exemplo, com a família, porque você tem uma obrigação de educar, né? Dentro da família você tem também essa obrigação de educar, de acompanhar o que está acontecendo, e muitas vezes você tem que tomar algumas posições mais firmes, porque é o seu papel de pai, né? Mas eu procuro, né? Eu procuro ser descontraído. Procuro ser descontraído até quando não estou assim, quando passo um pouco desse limite, as pessoas já me cobram, né? Mas assim, eu gosto da conversa, eu gosto do diálogo. O que é difícil de fazer em qualquer diálogo é quando não é diálogo. É que a pessoa tem uma ideia formada de alguma coisa e ela não vai dialogar com você. Ela quer que prevaleça aquele ponto de vista dela. Aí fica mais difícil. Do resto, eu sou detalhista para as coisas que eu faço, procuro acompanhar de perto, mas a gente vai aprendendo também que você tem que mais é passar para as pessoas aquilo que você está pensando, procurar mostrar que aquilo é o melhor, e quando você também não está com a razão, você aceitar que tem que ser ajustado aquilo que está pensando, para que você tenha um trabalho produtivo. Senão não tem trabalho produtivo. Como é que você vai fazer dentro de uma empresa que tem... Nós temos lojas em vários lugares, que você não está presente em todo lugar. Então você precisa ter um trabalho de conscientização, de parceria, para que a pessoa esteja lá e que esteja tranquilo que ela está seguindo uma regra que estabelecida, e ela também esteja tranquila de saber que ela está seguindo aquela regra e ela é respeitada por isso. Eu acho que esse é um trabalho dentro da empresa. A entidade é a mesma coisa. A entidade, cada um tem a sua atribuição aqui dentro, o trabalho da diretoria e do conselho é voluntário. Então o pessoal que trabalha internamente cuida bem das coisas. E a gente também, entre nós, a gente tem que ter respeito. Respeito a todos que são empresários, pessoas bem-sucedidas, e que eles têm uma contribuição a dar. Então é importante ouvir, é importante o debate, a troca de ideias. Acima de tudo, nós temos que... É uma missão que Deus deu para a gente. Para mim, estar na presidência da CIPE agora, daqui mais por 3 anos, se Deus quiser, a gente pretende fazer um bom trabalho, mas é uma missão. É uma missão que eu tenho que realizar em prol das pessoas, da sociedade. E quando você vê dessa forma, eu acho que fica mais fácil trabalhar com o grupo todo. E o grupo acaba entendendo também isso. Você não está aqui para se impor, ou você não está aqui para nada pessoal, de proveito pessoal. É uma missão. Por algum motivo, eu estou nesse lugar, nesse momento, e sou a pessoa que eles me chamaram para conduzir por 3 anos a entidade. E espero conseguir terminar o trabalho de forma eficiente e agregar o grupo, que eu acho que é muito importante estar todos agregados, e ter um objetivo comum, servir.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.